Do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Pensando em pintar a casa? Então vem para Tintas MC. Tudo em tintas para você. Na MC você encontra a linha completa de Suvinil, Coral, Sherwin Williams e muito mais. E com a promoção Pintou ou Ganhou, comprando acima de R$300, você concorre a 10 iPhones XS e um Renault Kwid zerinho. Não fique fora dessa. São mais de 100 lojas e na sua cidade tem sempre uma Tintas MC perto de você. Consulte o regulamento no site www.pintouganhou.com.br. Tintas MC. Tudo em tintas. Tintas pra você.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Loja e 100, solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja e 100.
Já nas bancas, a edição de 24º aniversário da revista Go Air Lifestyle. Veja como a diva da elegância Constanza Pascolato chega poderosa aos 80 anos e lança um livro com suas memórias. Saiba quem são as 6 empresárias de sucesso que dedicam boa parte do dia trabalhando em ONGs e fundações. O empresário Tutinha da Jovem Pan sai na frente e lança Panflix, a rádio que virou TV na internet. E mais, decoração, jatos, automóveis de luxo elétricos e turismo. Revista Go Air Lifestyle, já nas bancas, tablets e smartphones.
Você já viu o nosso timaço de comentaristas, influenciadoras, atletas, musas, mandando um papo reto, sem mimimi, no programa Mulheres da Pan? Com Ana Paula do Vôlei, Renata Barreto, Lara Nesteruk, Ângela Souza, Virgínia Falangue e Lígia Mendes. Dá vontade de conversar a semana inteira. Beleza, estética, nutrição, arte, amor, família, amizade e muito mais. Mulheres da Pan, toda terça-feira das 20 às 21 horas na Rádio Jovem Pan e no canal youtube.com/Mulheres da Pan. Ah, se eu fosse homem, eu também não perderia por nada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. O resultado deve afetar milhares de pessoas, incluindo o ex-presidente Lula. Senado conclui votação da reforma da Previdência. A matéria segue agora para promulgação pelo Congresso. Hamilton Mourão comemora a aprovação da reforma da Previdência. O presidente em exercício afirmou que as prioridades do governo agora são as reformas tributária e administrativa. Tribunal Regional da 4ª Região marca para quarta-feira que vem julgamento que pode anular sentença de Lula na ação do sítio em Atibaia. A determinação foi dada pelo relator dos processos da Lava Jato no TRF4, João Pedro Gebran Neto, após o Supremo Tribunal Federal anular duas sentenças da operação. Chega a 18 o número de mortos em protestos no Chile. Além disso, 979 pessoas foram detidas por violência e outras 592 por não acatar o toque de recolher. Agora são 4h05. O Supremo Tribunal Federal analisa nesta quarta-feira o mérito da prisão após condenação em segunda instância. A audiência pode mudar o entendimento da corte sobre a execução antecipada de pena. Neste momento, o placar está em 1-1. Como relator, o ministro Marco Aurélio de Mello foi o primeiro a expressar o parecer. O magistrado disse que baseou sua decisão no princípio da presunção de inocência previsto na Constituição, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o fim de todos os recursos da sentença penal condenatória. O segundo a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que votou a favor da condenação por entender que a prisão em segunda instância é cabível e não desrespeita a presunção de inocência. Quem expressa o parecer sobre a questão agora é o ministro Luiz Edson Fachin. Vamos acompanhar.
Do artigo 102, as hipóteses de admissibilidade do recurso ordinário. E no inciso 3º do artigo 105, aquelas atinentes ao recurso especial. Portanto, para admitir-se o extraordinário e o especial, é preciso, em suma, que a decisão recorrida contrarie dispositivo da Constituição ou que declare a inconstitucionalidade de lei federal, ou ainda que se funde em interpretação incompatível e contraditória ao ordenamento constitucional. Essas são as hipóteses de cabimento de recurso. Em outras palavras, considerando que os juízes são obrigados a seguir a lei, a decisão em face da qual é interposto um recurso ordinário deve necessariamente ter aplicado norma cuja constitucionalidade ou vigência é contestada. Note-se que apenas em relação à constitucionalidade da interpretação, no caso do Supremo, e a vigência da lei, no caso do Superior Tribunal de Justiça, que se restringe o julgamento desses recursos. O reexame das provas é vedado, mas não em razão de súmula, que assim o determina, mas porque esses recursos se destinam exclusivamente a examinar questão de direito. Portanto, a Constituição prevê para os recursos extraordinário e especial um limitado âmbito de análise, o que não permite reconhecer que há um efeito suspensivo automático nos recursos extraordinário e especial. Aliás, não haveria sistema jurídico que sobreviva a uma presunção geral de inconstitucionalidade, porque presumir um efeito automático suspensivo desses dois recursos é presumir que todas as regras aplicadas pelos juízes seria, por definição, inconstitucional ou contrária à lei federal ou por divergência de interpretação jurisprudencial. Sabe-se que o conhecimento da lei não é privilégio de ninguém, porque ninguém pode se escusar de cumpri-la alegando que não a conhece. Defender o Estado de direito democrático, defender que ninguém está acima da lei ou abaixo dela, especialmente os que foram mencionados aqui na tribuna, os excluídos, marginalizados da sociedade injusta e desigual que vivencia-se no Brasil, defender, enfim, que todos são iguais perante a lei, nada tem de pragmatismo penal ou punitivismo. É apenas a garantia mais básica da República que a Constituição formou. E aqui cito o saudoso ministro Francisco de Assis Toledo. É impensável que dentro do mesmo Estado as leis possam ser válidas em relação a uns e não em relação aos que eventualmente a ignorem, cito a fonte. Portanto, senhor presidente, a inexistência de efeito suspensivo automático no recurso extraordinário decorre em última análise do alto valor simbólico que a declaração de inconstitucionalidade ou invalidade da lei representa no ordenamento. Isso não significa que o acusado não possa demonstrar, à luz das circunstâncias do caso concreto, que a lei é inconstitucional e que, portanto, faltou-lhe a indispensável consciência do injusto para realizar essa ação. Essa alegação, contudo, não pode prescindir de demonstração. Por isso, com todas as vênias, é inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. E ainda que o texto constitucional brasileiro seja único na experiência comparada, a eficácia do ato legislativo que subordina...
Daqui a pouco a gente volta a acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão, condenação em segunda instância. Mais cedo, ativistas do Greenpeace fizeram um protesto em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, contra a política ambiental do governo. Os manifestantes usaram tinta preta no asfalto para simbolizar o óleo derramado nas praias do Nordeste. Agora, quem conta os detalhes é a repórter Luciana Verdolin, que vai conversar com a gente ao vivo, diretamente de Brasília. Luciana, muito boa tarde. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, já se pronunciou após o protesto?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, ele falou sim mais cedo, ele comentou a questão envolvendo a manifestação do Greenpeace aqui em frente ao Palácio do Planalto. Eles chegaram cedo, colocaram óleo aqui na pista que dá acesso ao Palácio do Planalto, complicou o trânsito. O presidente em exercício, ele foi muito irônico, foi muito bem-humorado, ao contrário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que chamou até os manifestantes de ecoterroristas. Segundo Ricardo Salles, ao invés deles estarem ajudando a limpar as praias brasileiras, eles estavam aqui em Brasília, na verdade, sujando a pista em frente ao Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, minimizou, levou no bom humor, mas disse que a manifestação teria se extrapolado um pouco.
Viu, vou convidar o Greenpeace para recolher o óleo lá em vez de jogar o óleo aqui, pô.
Foi um exagero?
Protesto é protesto, a democracia é isso aí, né? Não tem que... A única coisa que eu acho, né, é que você pode fazer o protesto sem bloquear o trânsito.
Só agora há pouco a pista foi liberada aqui em frente ao Palácio do Planalto e também os serviços de limpeza demorou a beça para terminar de finalizar todos os trabalhos. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, Olívia, também comentou a aprovação lá pelo Senado Federal da reforma da Previdência. O presidente em exercício disse que o governo tinha certeza que isso ia acontecer, agradeceu aos senadores, agradeceu também aos deputados que haviam aprovado a reforma anteriormente e fez questão de ressaltar que agora é preciso trabalhar nos próximos projetos, por exemplo, a questão em torno do novo Pacto Federativo.
Questão administrativa, né? Nós temos que dar uma enxugada no Estado, uma reformulada no Estado brasileiro. O próprio Congresso já entendeu isso aí, né? O presidente Rodrigo Maia já tem tocado nesse assunto. E a que está na pauta aí é a questão tributária, né? A gente sabe, nós pagamos um terço do PIB aí de imposto. Eu acho que todos estaríamos satisfeitos se a gente pagasse isso, tivéssemos estradas alemãs, né, escolas suíças e hospitais britânicos, né, mas infelizmente não temos, então nós temos que reformular esse nosso sistema tributário.
A expectativa é de que na semana que vem o ministro da Economia, Paulo Guedes, envie ao Congresso Nacional as medidas do novo Pacto Federativo. Hamilton Mourão viajou para o Peru, vai discutir lá a venda de pelo menos 2 submarinos brasileiros ao governo peruano. São os submarinos antigos que o governo peruano está querendo utilizar a carcaça para projetos nacionais. E quem assumiu interinamente aqui a presidência da República foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, inclusive já está aqui no Palácio do Planalto. Amanhã ele deve visitar regiões atingidas pelas manchas no litoral nordestino, deve passar por pelo menos 3 capitais e na sexta-feira deve cumprir a agenda no estado dele, o Amapá.
Luciano, presidente em exercício Hamilton Mourão, ele deu algum parecer sobre as investigações das manchas de óleo no Nordeste ou ainda não? Nenhuma
ainda atualização? Ainda não. Ele tem conversado com os comandantes militares, o ministro da Defesa, o comandante da Marinha também essa semana. A sinalização que eles têm é o seguinte: eles sabem que o petróleo, aquele petróleo que vazou, as manchas de óleo, são de petróleo venezuelano. Mas assim, não, eles evitam culpar o governo venezuelano. Não houve vazamento em nenhuma plataforma, não foi um vazamento em território venezuelano. O que que eles acreditam que pode estar acontecendo? São navios sem identificação, que não utilizam radar, que pode ter acontecido um acidente aí em alto mar, pode ter acontecido uma transferência de petróleo que deu errado e, por isso, eles não conseguem ainda saber com certeza qual navio provocou esse acidente aí, que está causando muitos danos à costa nordestina brasileira. O Ministério da Defesa diz o seguinte: eles começaram a analisar, a monitorar cerca de 1.000 navios, hoje 30 navios estão sendo monitorados, eles não sabem se o problema já está terminando ou se está apenas iniciando, mas as investigações estão continuando e o governo brasileiro conta também com o apoio de empresas internacionais e também de governos estrangeiros para tentar localizar os culpados e tentar também acabar com esse problema que está chegando toda hora. Quando a gente acha que as praias estão limpas, né? Chega uma nova onda de mancha de petróleo no litoral brasileiro.
Realmente, Luciana, é bastante preocupante. Obrigada pelas informações. Agora são 4h16, o Senado concluiu nesta quarta-feira a votação da reforma da Previdência. Quem conta os detalhes direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Muito boa tarde, Antônio. Quais são as suas informações?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, as novas regras previdenciárias aprovadas finalmente pelo Congresso Nacional estão prontas para serem promulgadas. O plenário do Senado concluiu nesta quarta-feira a análise da proposta em segundo turno. Um dos destaques que ainda precisavam ser analisados foi retirado e o outro aprovado após um acordo firmado entre os senadores da base, da oposição e o governo. De qualquer forma, como explica aí o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que estava aqui acompanhando a sessão, a mudança aprovada pelos senadores não terá impacto na previsão de economia com a reforma, que mantém-se aí na casa dos 800 bilhões de reais ao longo da próxima década.
Houve um consenso aqui entre todos os parlamentares, entre todo o Senado, e eu acho que foi um acordo muito bom, porque preserva os 800 bilhões, quer dizer, não há nenhuma perda do ponto de vista fiscal, e ao mesmo tempo corrige uma séria distorção que existe hoje nesse regime de concessão de previdências especiais.
Pois é, Lívia, só para tentar explicar aqui para quem está acompanhando o jornal, o governo queria mudar a Constituição para vedar aposentadorias especiais por periculosidade, que custam à União mais de 2 bilhões de reais por ano. Alguns senadores questionaram se a medida não estaria retirando direitos de pessoas que, por exemplo, trabalham em locais insalubres. E um acordo foi firmado, então, no sentido de aprovar o destaque e manter as regras como são atualmente. Em contrapartida, o Senado vai aprovar de forma ágil um projeto regulamentando esse adicional de periculosidade. Como explica aí um dos autores do destaque, o senador petista Humberto Costa, a ideia é deixar claro na legislação quem tem direito ao benefício.
Nem vai haver prejuízo para o governo, porque esse projeto vai tramitar rapidamente aqui em regime de urgência, e nem as pessoas que considerarem que têm o direito estão impedidas de demandar, porque o que estava acontecendo era a proibição até de demandar, sendo que agora vai haver uma definição de condições para que essa demanda aconteça.
Pois é, Lívia, logo após aí a conclusão da análise da reforma da Previdência lá no plenário, o relator da chamada PEC paralela, o senador Tasso Gereissati, leu o parecer na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Dentre outros pontos, ele sugere que as novas regras previdenciárias possam ser aplicadas também para servidores estaduais e municipais, aquela tão esperada inclusão de estados e municípios. O Tucano sabe, no entanto, que a medida encontrará resistência entre os deputados.
As pessoas esquecem que tudo que nós votamos aqui vai para a Câmara. Isso faz parte da nossa vida legislativa. Tudo que passa na Câmara vem para cá e nós temos que aprovar.
Olha, Lívia, a expectativa é que a PEC paralela seja votada pela CCJ do Senado em 6 de novembro. Aprovado, o texto precisará ser analisado em 2 turnos pelo plenário antes de seguir para a Câmara. Já a promulgação da reforma da Previdência deve ocorrer em uma cerimônia que será realizada apenas após o retorno do presidente Jair Bolsonaro ao país. É só depois disso que as novas regras, discutidas por mais de 8 meses aqui no Congresso, por deputados e senadores, passam então a valer. Lívia.
Obrigada, Antônio. Um vereador do PSL foi preso na Baixada Fluminense. Quem conta os detalhes é o Rodrigo Viga.
Exatamente. Falou-se muito ainda nos últimos dias e semanas sobre o PSL Nacional. E o partido também, vamos dizer assim, está na boca do povo aqui no Rio de Janeiro. Nas últimas horas, um vereador do município de Belford Roxo, na sempre temida e perigosa Baixada Fluminense, foi preso, acusado de crimes, assassinatos e de chefiar também uma milícia na cidade, no município. Ele é Marcelo Bombeiro, já foi presidente da Câmara Municipal e durante o afastamento do prefeito da cidade, chegou até a assumir o comando do município de Belford Roxo. Aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado, a Comissão de Ética se reuniu nesta quarta-feira para investigar aí atitudes, procedimentos de 2 parlamentares do PSL, Rodrigo Amorim e Alexandre Quinoclope. Rodrigo Amorim, sem autorização, sem permissão, outro dia fez uma vistoria no Colégio Pedro II, uma unidade federal. A reitoria do Pedro II reclamou, bradou, vociferou, levou o caso à mídia. E esse procedimento foi analisado pela Comissão de Ética, que não viu nenhuma falta grave e decidiu arquivar este pedido de investigação. Já uma outra investigação foi autorizada, entrou em trâmite, em andamento, envolvendo o deputado estadual Alexandre Quinoclope, que também é do PSL. Recentemente, teve um bate-boca dele com um deputado do PSOL, Eliamar Coelho, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e Quinoclope teria xingado, insultado o colega, o parlamentar. E agora vai ser investigado por esta quebra de decoro, mas com certeza não vai dar em nada, vai terminar em pizza. Lembrando que o PSL votou dividido, rachado, com relação à soltura dos 5 deputados presos na Operação Furna da Onça. Ainda não foram soltos, devem ser soltos entre hoje e amanhã. Falta apenas aquele rito, aquele trâmite. A Alerj publicou a decisão, ela subiu para o Supremo Tribunal Federal, que precisa comunicar ao TRF2, para o TRF2 comunicar o sistema prisional do Rio de Janeiro para conceder efetivamente o alvará de soltura dos 5 parlamentares. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Aí mais uma polêmica para o PSL. Agora são 4h22 e agora vamos à Argentina conversar com o correspondente Roberto Lameirinhas sobre a eleição presidencial marcada para domingo, que é considerada uma das mais importantes da história recente do país. Roberto, muito boa tarde. Assim como no Brasil, a campanha eleitoral na Argentina está sendo marcada pela polarização, não é mesmo?
Exatamente, Lívia. Boa tarde a todos. Aí no Brasil, existe uma polarização muito grande entre as forças kirchneristas, né, que unem na mesma chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na posição de vice-presidente, e do lado oposto, o atual presidente, Maurício Macri, que tem muita muitas dificuldades para convencer a população de que ele não é o responsável pela gravíssima crise econômica que os argentinos vêm sentindo dia a dia, com uma inflação bastante alta para os padrões atuais, de cerca de 40% ao ano, uma crise cambial insolúvel e um desemprego bastante persistente. O presidente Maurício Macri, ele diz que essa crise deriva do fato de cada 3 pesos que ele arrecada, ele tem que gastar 2 para pagar a dívida da época do kirchnerismo, da época em que a presidente Cristina Kirchner estava no poder. Né? Mas ele não tem conseguido sucesso na tentativa de explicar isso para a população, e as encostas, as pesquisas aqui, elas mostram que a expectativa é de que ele sofra uma derrota cachapante já no primeiro turno da eleição de domingo, por uma diferença de mais de 20 pontos de vantagem em favor do Alberto Fernandes.
Muito obrigada pelas informações. Vamos acompanhar as eleições. Ainda no noticiário internacional, o presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou nesta quarta-feira que as paralisações no país têm motivações políticas e que configuram um golpe de Estado. Quem nos atualiza sobre este caso é o nosso repórter Victor Moraes, que está ao vivo em nossos estúdios. Victor, a eleição do último domingo segue dando o que falar, não é mesmo? Boa tarde.
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Pois é, Lívia, diante das acusações de fraude, o presidente da Bolívia, Evo Morales, falou pela primeira vez desde a contagem dos votos da eleição do último domingo, que está gerando uma baita confusão no país. Primeiro, ele disse que a direita está tentando dar o golpe de Estado, porque não reconhece a sua vitória. E, segundo lugar, ele aproveitou para decretar estado de emergência. Vamos ouvi-lo.
Se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia.
Aí, portanto, o presidente da Bolívia, Evo Morales, explicando qual que é a situação atual do país, que vive uma grande confusão, como eu disse anteriormente, com mais de 95% dos votos apurados. Não se sabe ainda se haverá um segundo turno ou não, justamente com o presidente atual, Evo Morales, e o seu grande opositor, o Carlos Mesa. Lembrando que o Evo Morales tenta aí o seu 4º mandato consecutivo. O Carlos Mesa, ele diz que ele denuncia a fraude nas apurações do último domingo. Insatisfeitos também por não saberem o que vai acontecer, os bolivianos, milhares de bolivianos, foram às ruas desde segunda-feira para manifestar aí que haja uma decisão sobre o segundo turno ou não. Evo Morales foi dado como vencedor pelo próprio governo, mas ainda falta contar ainda um pouco mais de 4% dos votos, que ele afirma que dariam a maior vantagem a ele. Se isso for verdade, o atual presidente então sairia vencedor com uma margem aí de 10% do seu em relação ao Carlos Mesa. Na Bolívia, Lívia, só para deixar claro, para ganhar no primeiro turno é preciso ter 50% dos votos e mais um, ou 40%, desde que o segundo colocado, no caso o Carlos Mesa, tenha 10 pontos percentuais a menos. A missão agora fica por conta da OEA, em que os observadores foram chamados para poder aí apurar, fazer uma auditoria do que está acontecendo e apurar melhor os resultados.
Obrigada, Vitor. Agora são 4h28, o número de mortos em protestos no Chile chegou hoje a 18, de acordo com o governo. Até esta terça-feira, o número oficial apontava para 15 mortes. Entre os falecidos mais recentes está um menino de apenas 4 anos, que foi vítima de um motorista alcoolizado que atropelou manifestantes. Desde o início dos protestos, quase 1000 pessoas foram detidas por violência e 600 por não respeitar o toque de recolher. Agora vamos a Nova York. Estados Unidos analisam tarifas sobre importação de veículos e peças do setor automotivo. Quem conta os detalhes é a correspondente Mariana Giangiacomo, diretamente de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde. É, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos conduziu uma investigação e concluiu que a importação de veículos e peças do setor automotivo representa uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Por isso, o departamento recomendou a imposição de tarifas sobre a importação desses produtos. O presidente Donald Trump tem até o mês de novembro para decidir, então, se vai ou não impor essas sanções. Mas ele parece disposto a encontrar uma outra forma de resolver essa questão. O secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross, deu uma entrevista ao jornal Financial Times, que foi publicada nesta quarta-feira, e disse que Trump tem três opções: não fazer nada sobre esse assunto, de fato impor as sanções ou encontrar uma outra forma de negociar. E aí isso diz respeito principalmente em relação à União Europeia, já que os outros países envolvidos nessa história têm acordos bilaterais com os Estados Unidos que os protegeriam dessa eventual imposição de tarifas. A gente lembra, né, que na última sexta-feira começaram a valer tarifas na casa de 7,5 bilhões de dólares em produtos vindos da Europa, como queijos, vinhos e azeitonas. O secretário do Comércio norte-americano também comentou um pouco sobre a questão das negociações comerciais com a China. Ele disse que existem altas chances de que a primeira fase do acordo comercial entre os dois países seja assinada ainda em novembro, durante o evento da cooperação Ásia-Pacífico, que acontece no Chile e deve contar com a participação do presidente chinês Xi Jinping e do presidente norte-americano Donald Trump. E aí, mudando um pouquinho de assunto, só para falar sobre outra notícia muito importante, também relacionada à política externa dos Estados Unidos, o presidente Trump anunciou agora há pouco em uma coletiva de imprensa que a Turquia considera o cessar-fogo nos conflitos com a Síria permanente e que, por causa disso, os Estados Unidos devem retirar todas as sanções impostas à Turquia. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Você, não saia daí, fique com a gente.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
E o Corinthians segue se preparando para o jogo do próximo fim de semana. Tem clássico sábado às 5 da tarde em Itaquera contra o Santos Futebol Clube. Um jogo muito importante. O Corinthians é o quinto colocado, perdeu a posição para o São Paulo, que é o quarto. Então, muito importante o clássico do próximo sábado, que você vai acompanhar com total cobertura da Jovem Pan. Júnior Urso está recuperado, né? Não está 100% fisicamente, mas já está de volta. É opção para o técnico Fábio Carilli. Fagner suspenso. 3 cartões amarelos, está fora do clássico. E o uruguaio Bruno Mendes, zagueiro, também está fora, também tomou 3 cartões amarelos. E o Júnior Urso conversou com a imprensa, está de volta ao Corinthians e quer enfrentar o Santos.
Já estão fazendo um trabalho comigo para que eu possa estar apto para jogar, de repente, a partir do final de semana, fica a critério do treinador, mas hoje já estou bem melhor. É duro, né, você ficar fora assistindo, independente dos resultados que ocorreram, já é ruim ficar fora, né? Mas, infelizmente, estamos numa sequência de 100 vitórias, né? Que para o Corinthians isso pesa muito. É importante estar vencendo sempre. Mas eu acho que a equipe, querendo ou não, tem condições de correr atrás disso e de voltar para o G4, onde temos condições de voltar, né? O São Paulo hoje nos passou, mas uma boa parte do tempo aí o São Paulo ficou atrás da gente. Então, trabalhar agora para tomar de novo essa frente.
Aí então, Urso conversando com a imprensa. O Corinthians tem jogo importante no próximo fim de semana, sábado às 5 da tarde, contra o Santos Futebol Clube. E ele, Urso, é opção para o técnico Fábio Carilli. Paulistão do próximo ano, 2020. O Corinthians está no grupo D, junto com Ferroviária, Guarani e Bragantino.
Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Jovem Pan, agora!
Editorial do Grupo Jovem Pan. Reforma da Previdência, o triunfo do Brasil moderno. Em 14 de março desse ano, quando a reforma da Previdência era apenas um brilho de esperança nos olhos dos brasileiros preocupados com o futuro do país, a Jovem Pan decidiu apoiar publicamente a mudança indispensável. Nos meses seguintes, seriam colhidos centenas de depoimentos de personalidades da economia e da política, atestando que só poderiam negar a urgência da reforma previdenciária os profundamente desinformados e os que apostam no quanto pior, melhor. A esses testemunhos somaram-se, na etapa seguinte, declarações de brasileiros anônimos, todos convencidos da importância do avanço perseguido desde 1994 pelos presidentes da República. Em 26 de maio, um fenômeno sem precedentes no mundo provou que a Jovem Pan decidira percorrer o caminho correto. Pela primeira vez na história, multidões saíram às ruas para exigir a aprovação da nova Previdência. Esperar mais é colocar em risco o futuro da nação, advertiu o editorial em que a Jovem Pan anunciou sua adesão incondicional à proposta encaminhada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. Reforma já, diz o título do documento, agora histórico. A sensatez triunfou. Neste outubro, a campanha da Jovem Pan foi coroada pela vitória do Brasil moderno.
Agora são 4h36. Fase 67 da Lava Jato mira envolvimento do conglomerado Ítalo-Argentino Techint Engenharia, com pagamento de propina na Petrobras, no valor de 60 milhões de reais. Em decorrência da operação desta quarta-feira, batizada de Tango e Cash, a justiça determinou o bloqueio de R$1,6 bilhão dos investigados. A Polícia Federal cumpriu 23 ordens judiciais em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. Não foram expedidos mandados de prisão. Ex-funcionários da Petrobras se beneficiaram da propina, enquanto intermediários da Techint e de duas consultorias são investigados por lavagem de dinheiro. O cartel chamado de O Grupo chegou a ser formado por 16 empresas e passou a aceitar que mais empreiteiras participassem do esquema em 2006. O superintendente da Polícia Federal no Paraná, o delegado Luciano Flores de Lima, considera um recorde o valor recuperado em apenas uma fase da Lava Jato.
Mais este importante caso em que a gente consegue recuperar bilhões, né, 1 bilhão e 600 milhões de reais que havia sido causado de prejuízo em uma única fase da Operação Lava Jato. Mais um tijolo que a gente coloca em busca de construir uma nova cultura no Brasil de que é possível punir e, por mais que seja tarde, a justiça não falha.
De acordo com o delegado Luciano Flores de Lima, offshores eram usadas para que o pagamento de propina tivesse aparência lícita. O procurador Marcelo Ribeiro de Oliveira ressalta que a maior parte das provas foi obtida com a ajuda de autoridades da Itália e da Suíça.
Nessa fase, ela também, falando de interação e de parceria, ela também só foi possível dada a grande interação das autoridades brasileiras com autoridades estrangeiras. A grande parte das provas, dos elementos que foram recolhidos aqui, somente foram possíveis graças ao apoio das autoridades suíças e italianas, que nos apoiaram com o deferimento, com o encaminhamento, melhor dizendo, de informações bancárias, com a transferência da investigação. A investigação começou na Suíça, parte dessa investigação, e nós aqui demos sequência. Sem essa interação, sem esse esforço, a gente não teria chegado.
O Ministério Público citou dois ex-funcionários da Petrobras como recebedores da propina, Renato Duque, da área de serviços, e Jorge Zelada, do setor internacional. Em um dos casos, o repasse chegou a US$ 9 milhões entre os anos de 2008 e 2013. A estatal alega ser reconhecida pelo próprio Ministério Público e pelo STF como vítima de um esquema de corrupção envolvendo agentes políticos e privados. A companhia reitera que trabalha em colaboração com as autoridades que conduzem a Operação Lava Jato. Agora são 4h39 e a violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Como de praxe, muitos eventos, né? Muitos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro nas últimas horas. Em Costa Barros, perto do complexo do Chapadão, na periferia da capital, o esquadrão antibombas do Rio de Janeiro foi acionado para uma ocorrência. Bandidos, que seriam do complexo do Chapadão, lançaram uma granada perto de uma escola pública. Foi um fuzuê, uma correria, um pânico danado. Bem com os ouvintes internautas da Jovem Pan, a polícia do Rio de Janeiro suspeita que o presidente do Country Club de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, conhecido como Carlinhos Guadalupe, tenha sido assassinado por desavenças com um traficante de drogas da favela do Muquiço. Ele estava jogando cartas ontem à noite com amigos na sede do clube, na Avenida Brasil, na periferia do Rio de Janeiro, quando foi atingido por 4 tiros. Um homem encapuzado invadiu o clube e começou a disparar contra o presidente conhecido como Carlinhos Guadalupe. O corpo dele vai ser sepultado logo mais no cemitério de Ricardo de Albuquerque, também na periferia do Rio de Janeiro. E para fechar, operações da polícia acontecendo na capital, região metropolitana e Baixada Fluminense. Morro da Serrinha e Madureira, Terra do Samba, Juramento, Juramentinho, houve conflito, confrontos e pelo menos uma pessoa morreu no Morro do Juramento, que fica na zona norte da capital do Rio de Janeiro, que vive uma quarta-feira de tempo fechado, muitos turistas na cidade, até por conta do jogo de logo mais, semifinal da Libertadores da América entre Flamengo e Grêmio, que vai parar a cidade do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou para o dia 30 de outubro a decisão sobre a sentença de condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. O julgamento em questão pode anular a condenação. A data foi marcada pelo relator dos processos da Lava Jato, João Gebran Neto, depois que o Supremo Tribunal Federal anulou 2 sentenças da operação. O motivo foi o entendimento da corte de que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. Agora são 4h42. CPI do BNDES aprova regulatório do deputado Altineu Cortes, que pede o indiciamento de 52 pessoas. Assunto para o repórter Renan Porto.
Sem o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma, o relatório da CPI do BNDES foi aprovado nesta terça-feira. A decisão foi tomada no último dia do prazo limite para o funcionamento da CPI. O texto entregue pelo relator Altineu Cortes prevê que 52 pessoas sejam indiciadas. Entre elas, os ex-ministros petistas Guido Mantega, Celso Amorim e Fernando Pimentel. O relatório aponta para possíveis crimes cometidos como corrupção passiva e formação de quadrilha relacionados a operações do BNDES realizadas entre 2003 e 2005, durante os governos do PT. O relator Altineu Cortes comemorou a aprovação do texto e minimizou o fato de Lula e Dilma não terem sido indiciados.
Existem disputas políticas que são travadas e nessas disputas políticas, elas nesse momento não podem ocupar o destaque, o protagonismo no resultado dessa CPI. Eu quero saber dos recursos, dos bilhões de reais que tem que ser devolvido ao povo brasileiro.
Os nomes de Lula e Dilma estavam no relatório inicial apresentado por Altineu Cortez, que propõe o indiciamento de 60 pessoas. Os ex-presidentes foram retirados da lista em um acordo com a oposição para viabilizar a aprovação. A deputada do PT, Margarida Salomão, defendeu que parte dos nomes listados pelo relator corresponde a pessoas que não deveriam ser indiciadas.
Algumas pessoas de reputação ilibada, alguns dos quais, inclusive, colegas nossos, como é o caso do deputado Pepe Vargas, pessoas que estão mencionadas aí exclusivamente porque eventualmente participaram de reuniões desse colegiado.
Depois do resultado da votação, o presidente da CPI, Wanderlei Macris, afirmou que a comissão prestou uma contribuição à sociedade e ressaltou que a solidez dos indícios garantiram a aprovação do relatório.
Como é que podia acabar em pizza um trabalho desse tamanho aqui, ó? Não podia. A gente tem provas, tem documento, tem uma série de coisas aí, de depoimentos e tal.
O relatório aprovado ainda sugere que sejam rescindidos os acordos de delação premiada de Joesley e Wesley Batista e Ricardo Saldi, que também tiveram um indiciamento solicitado ao Ministério Público.
Operação Fecha Bingos em São Paulo é o destaque de Daniel Lian.
42 casas de bingo foram fechadas e 7 pessoas foram presas em 101 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André e Guarulhos. Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, e da Polícia Militar, deflagraram em conjunto a operação de combate aos jogos de azar, denominada Trevo da Sorte. 14 mandados de prisão temporária foram expedidos pela Justiça. 41 jogadores e funcionários dos estabelecimentos flagrados. Mais de 800 policiais militares e um número superior a 200 viaturas, 7 cães do canil da PM, 12 promotores e 33 servidores do MP foram mobilizados e participaram da ação. A investigação identificou, durante 2 anos, uma rede de exploração de jogos de azar. O subprocurador-geral de Justiça Criminal de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, aponta que a quadrilha praticava vários crimes.
Os alvos, evidentemente, as casas de jogos envolvem aí organização criminosa, além da atividade ilícita, a contravenção, que é o jogo de azar, mas também e principalmente a organização criminosa como um todo e os seus crimes consequentes. É que vem a corrupção de agentes públicos, a lavagem de dinheiro e também um crime de violação de sigilo funcional.
O bando contava com a ajuda de policiais que passavam informações sigilosas como posicionamento de viaturas e consultas à base de pessoas e armas. De acordo com o tenente-coronel Emerson Macera, da Polícia Militar, eles faziam parte do sistema de segurança do grupo.
Um oficial da reserva da Polícia Militar, um major, nós temos também um policial da ativa preso e 2 ex-policiais militares também.
Os principais bens da organização foram apreendidos e destruídos. Mário Sarrubo destaca que este foi um duro golpe para os criminosos.
Mais do que apreender as máquinas foram destruídas. Mais do que isso, nós conseguimos um mandado judicial para destruir não só as máquinas, mas também os móveis desses estabelecimentos. E isso já é um grande prejuízo.
No total, 2.576 máquinas de videobingo, além de armas, drogas, coletes balísticos, R$ 200 mil, dólares e euros. Em poder dos membros, até mesmo granadas foram encontradas.
E a Prefeitura de São Paulo dá um passo importante no combate à violência infantil. É com você, Natasha Mazzaro.
São Paulo é a primeira cidade brasileira a solicitar adesão à parceria global pelo fim da violência contra crianças e adolescentes. Lançada em 2016, a iniciativa da ONU prevê ações conjuntas de governos, organizações internacionais, sociedade civil e outras instituições. A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Berenice Janela, afirma que um diagnóstico sobre a situação da capital foi apresentado nesta terça-feira.
E a partir desse diagnóstico, a gente vai construir esse plano de ação e focar em algumas ações que a gente entende que sejam prioritárias em territórios prioritários também.
Segundo a secretária, os dados sobre gravidez na adolescência ou até mesmo homicídio entre jovens variam de região para região. Berenice Janela lembra que muitas vezes os casos de violência contra crianças ocorrem dentro de casa.
Boa parte da violência praticada contra criança, especialmente, é uma violência intrafamiliar, ou seja, é uma violência praticada dentro de casa, por pessoas conhecidas pela criança. Então é um tema que muitas vezes fica invisível e com essa parceria a gente também quer dar publicidade, visibilidade a esse tema para que esse tema seja discutido.
A secretária acredita que a resposta sobre a adesão de São Paulo ao Pacto Global não deve demorar. A meta da ONU é erradicar todas as formas de violência, abuso e negligência contra crianças e adolescentes até 2030.
4h49 e o governo de São Paulo dá início a reformas na escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, onde aconteceu um massacre que deixou 10 pessoas mortas. Quem tem as informações é a repórter Vitória Bell, ao vivo dos nossos estúdios. Boa tarde, Vitória.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, o governo de São Paulo anunciou agora, no início da tarde, essas reformas que vão ser iniciadas na Raul Brasil. Lembrando que esse massacre que deixou 10 pessoas mortas aconteceu no dia 13 de março e desde então o governo de São Paulo vem anunciando algumas medidas que devem acontecer ali na escola, além das reformas, medidas também como a presença de psicólogos sempre ali no local, junto com os alunos. E agora, essas reformas do espaço ali da escola em si. O secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, é que anunciou essas mudanças e pontuou ali que a mudança de ambiente, de certa forma, foi uma coisa ali requisitada por pais, alunos e professores que se sentiam incomodados ainda com o ambiente ali, com algumas lembranças ali que a tragédia e o massacre traziam. E é claro que, além disso, a escola realmente necessitava de algumas reformas e de alguns ambientes novos já antes mesmo do massacre. A expectativa é que o projeto custe cerca de R$2.700.000 e deve incluir a construção de novas áreas comuns de estudo, de convivência e também áreas administrativas. A revitalização deve contemplar aí a demolição e reconstrução de novas salas de aula, do centro de ensino de línguas, banheiros e cantinas, além da reforma das salas de aula e informática. As obras vão começar agora no dia 28 de outubro e serão financiadas pela iniciativa privada, por um conglomerado de empresas aí parceiras do governo do estado. A previsão é de que a reforma seja concluída em março de 2020. E durante esse período das obras, os alunos devem ficar alocados numa faculdade que fica próximo ali da escola, na própria cidade de Suzano, uma faculdade que foi construída recentemente e ainda não está ocupada. Então, esse espaço será utilizado, então, pelo governo do estado. O Rocieli Soares ainda disse que na escola, além dessas reformas, ainda está acontecendo, então, o que eles chamam de projeto, de método Conviva, que é essa presença constante de psicólogos, uma equipe de psicólogos junto com os alunos, e não só psicólogos, mas agregar sempre ali a sociedade, pais e professores, num projeto ali de identificar o perfil dos alunos, o perfil psicológico dos alunos, identificar práticas de bullying antes aí delas acontecerem e evoluírem para essa tragédia. Lembrando que a Escola Raul Brasil tem cerca de 980 estudantes regulares, além ali de quase 1.300 estudantes do Centro de Ensino de Línguas. Lembrando um pouquinho do massacre que ocorreu lá em março, foi quando dois ex-alunos da escola, menores de idade, um menor de idade e outro já maior de idade, chegaram ali na Escola Raul Brasil e atentaram contra a vida aí de oito estudantes, além de cinco estudantes, além de funcionários da escola, e acabaram matando aí oito pessoas e também tiraram a própria vida, Lívia.
Muito obrigada pelas informações, Vitória. Agora são 4h52, o deputado Eduardo Bolsonaro desiste de candidatura para embaixada. Mais detalhes com Camila Yunis.
Na noite desta terça-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro anunciou que não vai mais se candidatar à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. A declaração foi dada durante a sessão da Câmara, que aprovou os termos do acordo que permite a utilização da base de Alcântara, no Maranhão, para lançamento de foguetes norte-americanos. Eduardo Bolsonaro agradeceu a confiança dos que o apoiaram e afirmou que permanecerá no Brasil.
Diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim, senhor presidente, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tem um interesse em servir o seu país nessa guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, os valores judaico-cristãos e as liberdades individuais.
O presidente Jair Bolsonaro disse durante a viagem ao Japão que prefere que o filho fique no Brasil para pacificar o PSL. Nesta terça-feira, Eduardo alterou os membros do partido que integram a Comissão de Constituição e Justiça, principal colegiado da Câmara dos Deputados. Com essas medidas, ele espera reunificar as bancadas do PSL na Câmara.
Inspirado no presidente, vou dar um exemplo do casamento. Já vi até casal divorciado voltar a se casar. Por que não voltar a reunir todo mundo na bancada? Eu acho que tem espaço para a gente trabalhar com relação a isso, né? A gente não precisa morrer de amores um pelos outros, mas, como eu falei, voltar a focar aqui nas pautas que interessam ao país.
O deputado delegado Valdir, que foi substituído na liderança do PSL por Eduardo Bolsonaro, acusa o Palácio do Planalto de agir contra as pautas defendidas pelo presidente da República durante a campanha. O parlamentar se sente traído por Jair Bolsonaro.
Quando você não apoia a CPI Fake News, quando você não apoia a CPI Lava Togas, isso daí estava tudo no nosso programa de governo. As suas... Todo mundo foi para as ruas para tirar o PT, para defender as bandeiras do nosso governo, que era combate à corrupção. Aí nós entramos no governo e queremos dar um jeitinho no trem, enfraquecendo todos os órgãos de combate. Essa não é minha bandeira.
Nesta terça-feira, o PSL decidiu instalar um conselho de ética para apurar a conduta de Eduardo e de outros 18 deputados que o apoiaram como novo líder do partido. Uma decisão da Justiça do Distrito Federal, no entanto, determinou a suspensão dos processos disciplinares.
Agora são 4h55 e agora vamos falar de futebol. Mais tarde tem o duelo brasileiro na Libertadores. Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã por uma vaga na final da competição. Quem conta os detalhes é o Fausto Favara. Tem favorito para o jogo de hoje?
Olá, Lívia. Tem favorito, é o Flamengo. O Flamengo é o favorito para o jogo de hoje, mas... Eu não sei não, eu tô apostando no time do Grêmio. O time do Grêmio é um time copeiro, um time que conhece Libertadores da América, tem 3 Libertadores da América, todo o clima é favorável pro time carioca. O Maracanã vai estar abarrotado, certamente a festa já tá rolando no Rio de Janeiro, e como é bom fazer festa no Rio de Janeiro, né? No primeiro jogo foi 1-1, então um palpite meu, eu acho que vai dar empate 1-1 e vai virar aquela batalha do Grêmio. Nos pênaltis o Grêmio vai passar, mas o favorito... pelo futebol que vem apresentando, é o Flamengo. Quem tá de camarote, Lívia, é o River Plate. O River que passou pelo Boca, venceu o primeiro jogo por 2-0, perdeu ontem por 1-0 no estádio do Boca, ou La Bombonera, lá na Argentina, em Buenos Aires, e dia 23 teremos a final única. Tomara que seja em Santiago, né? Se Santiago tiver normalizada a situação no Chile, a final vai ser em Santiago no dia 23 de novembro, final única, primeira final única de Libertadores da América. E a Jovem Pan vai mostrar tudo pra você hoje, José Manuel de Barros, com toda a seleção de esportes da Pan, no AM, no FM, no YouTube, Jovem Pan Esportes. Tá certo, Lívia?
Tá certo, vamos acompanhar. Bom, e o Jovem Pan agora termina aqui e você fica com o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. O nosso encontro está marcado amanhã às 4 horas da tarde. Até lá.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social...
A notícia de última hora.
Áudios divulgados hoje revelam que...
Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Broto
Legal apresenta Fábio Júnior, dia 7 de novembro no Tom Brasil. Toda a energia dos principais hits da carreira do cantor mais romântico do Brasil em um show com uma causa mais que especial. A Cruz Verde, entidade que presta assistência e ampara portadores de paralisia cerebral. Show de abertura, Mávio Lúcio, Carioca. Garanta já os seus ingressos no app ou site da Simpla. Show 100% beneficente. Fábio Júnior, 7 de novembro no Tom Brasil.
A sugestão do espaço gastronômico para hoje é o delicioso polpetone com nhoque e mozzarella ao sugo. Venha provar este delicioso polpetone em um lugar descontraído e aconchegante. Espaço gastronômico em dois endereços: Rua Doutor Melo Alves, 769, Jardins, e no Itaim Bibi, na Avenida Horácio Laffer, 533. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.